Vamos iniciar a primeira das duas audiências que temos hoje de manhã. A primeira, uma audiência sobre questões relacionadas com o PROVER para a região do Oeste, solicitada com caráter de urgência por quatro associações. A Associação Líder Oeste, a Associação dos Viticultores de Alenquer, a Associação da Rota da Vinha e do Vinho do Oeste e a Agrocampestre. Queria cumprimentá-los. Dizer-lhes que demos a maior urgência ao vosso pedido, que nos foi feito na segunda-feira, curiosamente, enquanto decorria uma visita ao setor hortofrutícola, justamente no Oeste. Os senhores deputados passaram o dia naquela região, e de forma que ontem a subcomissão, no seu plenário, deliberou dar assentimento ao vosso pedido, e cá estamos hoje para vos receber, para vos ouvir. Nós temos um compromisso às 11h30, que vamos ter que manter. Compreendo a justificação que deram para o atraso, mas temos, de facto, um compromisso às 11h30 da manhã, que temos que cumprir. A nossa metodologia vai ser a seguinte. Vão apresentar o problema que nos querem transmitir. Os senhores deputados farão uma intervenção e solicitarão os esclarecimentos que entenderem sobre aquilo que disserem e depois... De novo, dar-vos-ei a palavra para uma intervenção final, uma segunda intervenção final, para os esclarecimentos que os senhores deputados vos solicitarem e para dar-lhes outras informações que entenderem pertinentes. Apenas dar conhecimento dos senhores deputados que estão presentes. Sou deputado Zé Miguel Gonçalves, do Partido Ecologista Os Verdes. Senhor deputado Luís Carlote Marques, do PSD, senhores deputados Manuel José Rodrigues, Lúcio Ferreira, Jorge Almeida e Jorge Fão, do Partido Socialista, e sou deputado Nuno da Câmara Pereira, também do Grupo Parlamentar do PSD. Dito isto, passo de imediato a palavra. Pedi apenas que, ao usarem da palavra, se pudessem identificar, uma vez que esta reunião será gravada e transcrita em ata. Muito bom dia, a palavra é vossa.
Muito obrigado, pedimos imensa desculpa pelo atraso. Agradeço que aceitem as nossas desculpas. Eu sou Tavares da Silva, sou presidente da Associação, meu nome é Tavares da Silva, presidente da Associação de Viticultores da Alenquer. O pedido da nossa, o pedido desta reunião, julgamos que esta semana é a semana determinante na inclusão ou não, ou na conclusão do processo dos conselhos que irão fazer parte do PRODER. Temos conhecimento que há quatro concelhos na região do Oeste, Alenquer, Torres Vedras, Sobral, Monte Graça e Arruda, que não estão incluídos neste programa. Segundo os números que nos foram facilitados, a informação que nos foi facilitada, não há razão para a maior parte das freguesias, por exemplo, de Alenquer, ou quase a totalidade, julgo que só uma, eu estou a falar para Alenquer agora, julgo que só uma é que poderia ficar excluída destes critérios. E daí a nossa preocupação, uma vez que o eixo 3 é o eixo que irá contemplar determinantemente a pequena agricultura. E preocupa-nos, de facto, como presidente da Associação de Viticultores, a não haver, se Alenquer ficar excluído, neste caso Alenquer ficar excluído deste instrumento de investimento, prejudica determinantemente a pequena agricultura, que é um concelho eminentemente rural, e prejudica muito a agricultura da Alenquer, nomeadamente na criação de segundos empregos, nomeadamente do pequeno investimento, nomeadamente em investimentos na área tecnológica, etc. E daí, de facto, a nossa preocupação. Durante este tempo não tivemos uma explicação conclusiva e cabal do porquê que a região ficou excluída. Sobre os critérios, o Dr. José Coutinho poderá falar melhor sobre isso, ele é que fez esses elementos e que nos facilitou. Esse elemento decidi, de facto, o nosso pedido de urgência. Agradeço muito a atenção e a rapidez como fomos recebidos os nossos agradecimentos. Muito obrigado.
Ora, sou Luís Alenquer, representante da direção da Líder Oeste, da Agrocampreste e da Associação de Agricultores e Produtores Florestais da Extremadura e da União dos ADS do Ribatejo Oeste. E, ao mesmo tempo, também da CAP. Comissão de Agricultura Regional da CAP. Portanto, a nossa preocupação, para não repetir o que o Sr. Comandante já disse, eu acrescentava só aqui que, sendo estes quatro concelhos, tendo freguesias, elas muito mais elegíveis do que muitas das que estão aceites já, não percebemos o critério. Ou seja, é difícil de entendermos o critério. Segundo o que diz e está estabelecido nas normas comunitárias, muitas das freguesias que estão excluídas poderiam estar incluídas. Não percebemos porque é que foram excluídas, porque muitas delas até têm critérios de elegibilidade melhores do que as que estão aprovadas. Portanto, é difícil percebermos qual foi o critério e qual foi o método, mas, como já foi dito, o Dr. José Coutinho fala melhor sobre isso. Também a nossa preocupação, juntamente com esta, que esta é a principal e a que nos traz aqui e é de mais urgente, a questão do PRODER ainda não estar a funcionar, ou seja, todo ele ainda não está a funcionar. Portanto, se quisermos concorrer a qualquer projeto de ajudas, seja para o que for, para desenvolvimentos, para investimentos, não estão feitos, não há critérios de elegibilidade para já ainda estabelecidos e não há maneira de podermos fazer a inscrição. Isso é uma preocupação grande também que temos. Portanto, não estendia mais. Passava já a palavra lá. Obrigado.
Ora, muito bons dias. Eu sou Artur de Menezes, represento aqui como presidente da Associação da Rota da Vinha e do Vinho Oeste. Não vou estar a repetir, porque até para obviar o tempo, quero apenas manifestar a nossa preocupação com o que já foi referido, em termos de, além de produtor vitivinícola, como membros da Rota, e o Dr. José Coutinho, então, informaria detalhadamente o assunto.
Ora, bom dia, muito obrigado por nos receberem em tão curto prazo. Portanto, eu vou direto ao assunto, uma vez que já foram feitas as apresentações devidas. A metodologia que nós estamos aqui a discutir assenta num conjunto de princípios muito simples. O que foi adotado pelo Gabinete de Política, portanto, do Ministério da Agricultura, foi a aplicação adaptada dos critérios da OCDE. E assentam, basicamente, em duas premissas. A densidade demográfica e a população agrícola. Quais são os números? São 150 habitantes por quilómetro quadrado e são 10% da população ativa empregue na agricultura. Desde logo, a aplicação destes critérios resulta dos universos estatísticos representativos para a União Europeia, as NUT. E neste caso, a NUT 3 Oeste, os 12 concelhos do Oeste, não são elegíveis enquanto NUT. Porquê? Porque a NUT 3 tem 156 habitantes por quilómetro quadrado, de acordo com as estatísticas do INE 2001. Portanto, estamos sempre nos a basear nos números oficiais e só esses. Portanto, a NUT 3 não é elegível. E desde esse instante é que houve um critério de aplicação dos outros critérios. Ou seja, se esta NUT 3 tivesse 149,9 habitantes por quilómetro quadrado, toda ela seria elegível. E por causa de 6, há a aplicação precipitada dos restantes critérios. Okay? Portanto, isto é o ponto número 1 da análise, da grelha de análise que foi aplicada. Mas, a partir daqui é que surge o problema. É que o que existe no PRODER aprovado de 2 de novembro de 2007 não é a tradução fiel dos restantes critérios. Ou seja, se nós pegarmos em qualquer freguesia, de diversos concelhos do Oeste, verificamos que, em regra, elas são elegíveis. Porquê que são elegíveis? Porque, em regra, têm menos de 150 habitantes por quilómetro quadrado e, devo dizer que o Oeste é a terceira das NUTs 3 do país com mais população agrícola. Tem 55 mil agricultores registados, de acordo com os números oficiais. Bem, sabemos que, neste momento, a realidade não será essa. Mas os números oficiais para o Oeste têm que ser os números oficiais para o resto do país, julgo. Portanto, do universo que nós temos estatisticamente relevado, nós atingimos uma população que é do dobro da população do mapa existente e aprovado. E isto é muito grave. Julgo que isto é um erro grosseiro e é um erro de interpretação que julgo que qualquer pessoa com poucos elementos consegue interpretar. Por exemplo, a freguesia mais notória da região Oeste, a Ota, não é rural. E tem uma densidade demográfica inferior a 30 habitantes por quilómetro quadrado. Penso que isto é completamente evidente. Nos concelhos do Oeste que foram contemplados, também acontece o contrário. E nós chamamos a atenção para isto. Existem 4 concelhos contemplados. A Lourinhã, o Cadaval, o Bombarral e Óbidos. Destes 4 concelhos contemplados, na sua totalidade, também há erros. E nós chamamos a atenção para estes erros desde o primeiro dia. Todas estas freguesias não são elegíveis. Porque têm mais que têm critérios que são claramente urbanos. O caso da sede concelho da Lourinhã ou a sede concelho do Bombarral excedem estes concelhos. No entanto, estão classificadas como rurais. Portanto, isto, como rurais, exatamente. Portanto, isto, obviamente, que há aqui erros. Mais ainda, a população em torno da Serra de Montejunto está dividida a meio. Não há diferença nenhuma estatística entre as freguesias do sul da Serra de Montejunto, que é uma paisagem protegida de âmbito regional, como os senhores certamente conhecem. Como é que se divide uma serra a meio? Uma parte é urbana e a outra é rural. É uma coisa que eu também não entendo. Só por pertencerem a outro concelho. Os índices estatísticos de todas as freguesias do sul da Serra de Montejunto são todos eles de rural profundo, com indicadores demográficos problemáticos, com percas de população nos últimos 20 anos, contínuas. Portanto, não há ali nada de urbano, não existe ali absolutamente nada. Portanto, nós temos um documento que já distribuímos por diversos membros da Assembleia da República, junto aos governos civis. Todos os municípios da região Oeste subscreveram documentos estatísticos adaptados à escala municipal, onde fazem relevância para as situações mais problemáticas. O Oeste tem sido sistematicamente penalizado por não ter ajudas na área, no segundo pilar da reforma da PAC, o desenvolvimento rural. E nesse sentido, por comparação, por exemplo, com o Ribatejo, existe 4 vezes mais apoio no Ribatejo do que no Oeste. Isto também é um facto estatístico. É só consultar os números e nós também os temos. Portanto, há aqui uma clara penalização com um claro prejuízo para a região. Se nós cruzarmos isto no âmbito da importância das fileiras estratégicas do Ministério da Agricultura nesta região, que é a única região do país que tem todas as fileiras estratégicas do Ministério da Agricultura contempladas no território. Ora bem, como é que se pode apoiar uma região que é das regiões mais agrícolas do país, está no pódio, claramente, como é que se pode contemplar uma região que é agrícola sem classificar como rural? É outra questão que nós deixamos aqui, que não compreendemos como é que isto é possível. Portanto, essencialmente a nossa tese é a seguinte: aplique-se os critérios que estão enfocados. É basicamente isto.
Obrigado pela capacidade de síntese e clareza das informações que aqui nos deixaram. Passo de imediato a palavra aos grupos parlamentares presentes. Vou passar pelo Partido Socialista dos Verdes, o deputado José Miguel Gonçalves. Pediria-lhe que pudessem cingir-se a cerca de 3 minutos por intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os presentes em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista dos Verdes. De facto, o problema está bem identificado e foi bem aqui espelhado. Quer dizer, sem de facto ocorrerem alterações que pudessem levar a esta questão destas freguesias, de facto, perderem estas ajudas em concreto, por uma questão só e apenas da arrumação do território em núcleos, leva a que, de facto, estas freguesias fiquem de fora destas ajudas. Julgo que aqui estamos a falar, essencialmente, é a questão das ICs, não é? É a questão do programa LIDER e é a questão, depois, da própria ajuda, que é diferente em termos de projetos de investimento. Portanto, de facto, eu julgo que aqui o que vieram dizer foi que esta questão, este critério de densidade demográfica não pode ser aplicado ou uma arrumação em termos de nudos, mas tem que ser aplicado em termos de freguesias. Julgo que foi isso que percebi e é isso que não está a ser feito em concreto. Depois, dizer só relativamente à questão, de facto, dos projetos de investimento e que temos, que nos manifestamos, de facto, essa preocupação. De facto, os projetos de investimento, para além desta preocupação específica que vocês trouxeram aqui, é, de facto, os projetos de investimento, na sua generalidade, ainda não estarem a beneficiar os agricultores portugueses. Estamos em março, de 2008, o quadro comunitário deveria ter começado a 1 de janeiro de 2007 e por este andar, de facto, a regulamentação específica relativamente aos projetos de investimento ainda não está cá fora, a regulamentação específica só está cá fora para relativamente às medidas agroambientais e as ICs, para os projetos de investimento ainda não está cá fora, ainda vai ter que sair, ainda vai ter que agilizar todo o processo de candidaturas, ainda vai ter que haver a avaliação das candidaturas, ainda vai ter que haver a aprovação e só depois é que então os agricultores poderão fazer os seus investimentos, seja na área da vitivinicultura, seja noutras áreas, não é? Entretanto passaram-se quase, e irão-se passar quase 2 anos sem que de facto haja qualquer tipo de investimento e sem que os agricultores beneficiem de facto das ajudas comunitárias. E era essencialmente, eu julgo que a questão que trouxeram foi bem colocada e está bem clara para nós e por isso não tinha dúvida.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Miguel Gonçalves, Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, em representação do PSD.
Pois bem, muito bom dia a todos, muito gosto aqui os recebermos e de facto verificarmos, enfim, algum desconhecimento em relação à parte administrativa da forma como se deve fazer a gestão da complexidade toda da distribuição administrativa geográfica do país. De qualquer maneira, obviamente, somos conhecedores e todos nós sabemos que o erro só pode ser um erro torpe o facto desta problemática toda que se prende com a destrução entre as diversas freguesias de todo o Conselho de Alenquer e o Conselho de Alenquer em si próprio, por exemplo, com o Conselho de Torres Vedras. Sabem perfeitamente, conheço muito bem e profundamente a agricultura de Alenquer, onde trabalhei e desenvolvi uma grande parte da minha vida na zona agrária da mesma, e, portanto, sei perfeitamente que o Conselho de Alenquer é um Conselho, sem dúvida, agrícola. Aliás, ainda bem que o aeroporto não foi para a bota, porque nunca compreenderia em relação à parte geográfica, nem sequer um impacto, que nunca se falou, o impacto com as pequenas aldeias, todas protegidas arquitetonicamente e inseridas muito bem dentro do espaço agrícola, da qual a arquitetura é bem um exemplo. É bem um exemplo da ruralidade e do modernismo da agricultura no Conselho de Alenquer. Sabemos perfeitamente que o Conselho de Alenquer é até dos concelhos com melhor e mais antiga produção vitivinícola. Sabemos perfeitamente o que é que tem sido, o que foi a sustentação da agricultura através do Conselho de Alenquer e de Torres Vedras, dois concelhos contíguos, e que sempre produziram a modernidade e foram sempre exemplo na vitivinicultura e na hortofruticultura, quer um, quer outro. Obviamente, isto é uma destrução, um desconhecimento, julgo que não seja de má fé, em relação ao problema apresentado, e, porquanto, tudo aquilo que no PSD estiver ao nosso alcance, dizendo e insistindo nesta problemática, conhecemos profundamente a ruralidade e o equilíbrio entre a agricultura e o homem urbano que se dá por todo o concelho, que o PST tudo fará, obviamente, para junto das instâncias próprias, e aqui com o Partido Socialista, com certeza, que vai falar e que vai se mostrar sensibilizado a este problema, que iremos, naquilo que nos for possível, conduzir a questão que se prende para a verdade, para a integridade e, obviamente, para um critério são salutar e tão óbvio que só agradecemos o facto, da minha parte falando, desconhecíamos isso, vir aqui trazer esta questão, que sem a qual não poderíamos nunca levantá-la, defendê-la e torcê-la para a verdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o representante do Conselho de Alenquer e da viticultura e do líder muito gosto por tê-los connosco. Eu gostaria de fazer uma pequena apreciação ao que disseram e também dizer-lhes já à partida que é da nossa parte. Temos uma grande vontade de analisar o vosso documento e, naturalmente, ajudar a satisfazer ou a resolver as vossas inquietações. Iremos, naturalmente, fazê-lo. Com muita vontade, porque o que está em causa, e permitam que vos diga, o que está em causa é o subprograma 3, não é mais nada. E nesse subprograma 3 há, de facto, rubricas importantíssimas que eu, sem conhecer em pormenor o Conselho de Alenquer e os outros conselhos que referiram, há rubricas importantes relativamente à abordagem líder que são importantes numa rota de vinho, são importantes. Aliás, a abordagem líder é essencialmente virada para a diversificação da economia, criação de emprego, microempresas e todo aquele conjunto de complementaridades que se ajustam muitíssimo bem à economia do vinho e às economias locais. Daí que nos parece, da nossa parte, faremos um grande esforço para tentar identificar os vossos constrangimentos e tentar ultrapassá-los. Mas também vamos à questão de fundo. Eu gostaria, na questão de fundo, dizer-vos o seguinte. Quem classificou as NUTs, quem classificou a vossa NUT como predominantemente urbana, não foi o Governo, foi a OCDE. A vossa NUT é predominantemente urbana, claro, podemos falar na questão dos 149 ou 156 habitantes por quilómetro quadrado, porque é 156 e não 140. É uma chatice, não é? Mas a OCDE é que estabeleceu o limite dos 150 habitantes por quilómetro quadrado. Portanto, a vossa NUT é predominantemente urbana. Mas o que está em causa não é a NUT. Nós, depois da NUT, vamos analisar as freguesias. O que está em causa são as freguesias. E nas freguesias, apesar da vossa NUT ser predominantemente urbana, nós vamos identificar muitas freguesias do vosso território como rurais. Desde que, naturalmente, não tenham aglomerados com mais de 15 mil habitantes. Eu não sei, não conheço o vosso conselho. E desde que sejam desfavorecidas. Estes dois são os dois principais itens. A questão do desfavorecidas também é um critério que vai rebuscar os índices socioeconómicos e aí também pode haver algum ajustamento, alguma elasticidade de interpretação. Mas a questão dos 15 mil habitantes pode matar, digamos assim, uma outra freguesia. Não sei qual é o caso das vossas, dos conselhos do vosso conselho, mas com aglomerados urbanos de superiores a 15 mil habitantes, muito dificilmente uma freguesia pode ser classificada como rural. Agora, há ainda outra questão que pode não matar, digamos, a vossa aspiração. É que mesmo que tenhais no vosso concelho uma ou outra freguesia não rural, o plano que o Grupo de Ação Local vier a estabelecer, o plano integrado, coerente, para a aplicação da abordagem líder, pode integrar essas freguesias não rurais. Está previsto no programa. Está previsto a título excepcional que isto aconteça desde que o Grupo de Ação Local, através da Estratégia Local de Desenvolvimento, estabeleça naturalmente este princípio e esta pretensão, embora a título excepcional, esta pretensão de aplicar a freguesias não rurais um plano integrado que tenha para a região abrangida pelo tal Grupo de Ação Local. Portanto, ainda há essa rubrica. Digamos, esse instrumento posterior, se não for possível, vir a fazer ajustamentos no sentido de a maioria das freguesias, ou todas as freguesias do vosso concelho, poderem vir a ser classificadas como rurais. Digamos, há aqui um conjunto de variáveis, que não são as variáveis da NUT, porque a NUT não foi Portugal que classificou a vossa NUT, foi a OCDE. Portugal fez foi ajustamentos ao nosso território, e nesses ajustamentos privilegiou a questão dos 15 mil habitantes e privilegiou a questão do caráter de favorecimento, desfavorecido ou não desfavorecido do território. Portanto, esta variável do favorecido ou desfavorecido pode, eventualmente, creio eu, mas terá de ser, teremos que estudar melhor isto, poder criar aqui alguma elasticidade para, na questão do desfavorecido. A questão dos 15 mil habitantes pode ser um constrangimento ou não ser. Eu desconheço uma questão de... A minha geografia não vai até esse ponto, mas se vós tiveres, de facto, alguma freguesia com mais de 15 mil habitantes, é, de facto, um constrangimento. Digamos que, se não têm, o critério foi mal aplicado. e, portanto, se não há nenhuma freguesia do vosso concelho com mais de 15 mil habitantes, agarrar a classificação, ser agarrada só à questão de ser desfavorecida ou não ser desfavorecida, que é um critério, também tem várias variáveis. Pode haver aqui um campo, de facto, de trabalho, no sentido de podermos criar aqui mais convergência e ir no sentido das vossas pretensões. Mas digamos que, só para concluir, e diante deste conjunto de variáveis, nós iremos com certeza analisar o vosso documento e transmiti-lo a quem de direito, no sentido de podermos criar aqui alguns ajustamentos relativamente ao vosso território. E não deixando de lado aquele outro instrumento de, tendo grupo de ação local criado no vosso concelho, imaginamos que o vosso concelho tem uma parte das freguesias rurais e tem freguesias não rurais. Mas essas freguesias não rurais são incluídas no projeto, na estratégia de desenvolvimento local, e o grupo de ação local inclui essas freguesias. Está previsto no programa. Mas eu começaria por dizer, e voltaria à base, estamos muito disponíveis para analisar o vosso documento e podendo contribuir para haver ajustamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Almeida. Temos agora 10 minutos, então, para fazerem as respostas aos senhores deputados e acrescentar aquilo que entenderem. Julgo que haverá um documento que nos vão deixar. Muito bem. A palavra é vossa, então. Faz favor.
Eu já passo a palavra ao Dr. Zé Coutinho, que ele pode entrar mais em pormenor fazendo a explicação. Eu queria só referir três coisas que eu acho bastante importantes, que é, no caso do concelho de Arruda, Sobral e Alenquer, de Torres não sei exatamente, mas Arruda, Sobral e Alenquer, não há nenhuma freguesia com mais de 15 mil habitantes. Nenhuma. Portanto, aliás, o concelho de Alenquer tem 19 mil, não é? 19 mil habitantes. O concelho todo. O concelho de Arruda tem 12 mil, se eu não tenho erro agora neste momento. O concelho de Sobral penso que tem 10 mil ou à volta disso. 10, 11 mil ou 12 mil no máximo. Não, penso que nem chega aí. O concelho de todos é que realmente não sei. Eu sei que terá mais de certeza. Portanto, tanto o concelho de Arruda como o Alenquer, como já aliás foi dito já, como o concelho do Sobral, são concelhos estritamente agrícolas. Quer dizer, não temos indústrias, não temos um comércio desenvolvido, não temos nada. Estamos numa situação difícil. Os terrenos não são planos. A dimensão da propriedade é pequena. Temos dimensão da propriedade de 2,5 hectares, dividida em 3 parcelas. Portanto, é difícil fazer agricultura naquela região, mas se a gente não quer abandonar, e estou a falar principalmente do concelho de Arruda e parte do concelho de Alenquer, é assim. São 2,5 hectares dividido em 3 parcelas, em que a cultura da vinha é a principal. Se não queremos que as pessoas deixem de fazer agricultura, temos que arranjar métodos de as podermos apoiar. Se nem sequer estamos incluídos para podermos concorrer ao PRODER por esta via do Eixo 3, nem pelas outras, como foi referido, que não são 2 anos que vai acontecer no PRODER, vai acontecer 3. Porque o último ano do quadro passado, como sabem, já não havia dinheiro. Portanto, praticamente já não havia dinheiro. Mas ainda não estão. Ainda não estão. Se a gente quiser fazer uma candidatura... Sim. Não, está em causa é a candidatura neste momento só. Pronto, exatamente. Pronto, é isso. Temos 3 anos de atraso. Sim, 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 sim. Pronto, isso aí já é uma notícia positiva, mas mesmo assim, portanto, o último ano do quadro comunitário, como sábado passado, já não houve dinheiro, já não se pôde fazer projetos, e neste vamos acabar por ter quase 2 anos também sem poder concorrer a projetos de desenvolvimento. Por incrível que pareça, tive conhecimento há cerca de um mês, estou ligado a 6 organizações na região oeste, e só agora, há 1 mês e meio, 2 meses, é que tive conhecimento que eram elegíveis as despesas a partir de dia 1 de 2007. É incrível, estou ligado a 6 organizações e não tive conhecimento, a sério. Portanto, tive.
Mas, Sr. Deputado Jorge Almeida, não podemos fazer. Sr. Deputado Jorge Almeida, peço desculpe, senão
pronto,
fazemos aqui um debate, um diálogo e nem sequer fica registado em ata. Eu pedia que não fizéssemos isso. Só pena de prejudicarmos a audiência que temos a seguir.
Obrigado. Eu acabo já. Portanto, eu queria essencialmente destacar isto. São quatro concelhos que são eminentemente rurais. Pode haver uma freguesia ou outra, num caso de Torres, por exemplo, que eu não sei ao pormenor, que possa realmente estar excluído. Todas as outras freguesias destes quatro concelhos, e que são quatro concelhos que não têm outra vertente, e que era bom que a gente pudesse concorrer a estas medidas. São medidas regionais, são medidas de projetos integrados regionais. Sim, senhora, disse que os projetos regionais vão ter prioridade e que vão ser apoiados. Sim, senhora, mas mesmo assim, para quem não está elegível, para quem não se sente elegível por este processo, sente-se do ponto de vista correto da freguesia e do ponto de como devia de ser, sente-se mal porque depois... Aliás, os quatro concelhos que têm acesso às verbas, qualquer dia, não digo agora, mas qualquer dia começam a dizer não, isto agora já há pouco dinheiro, é só para os quatro que têm direito, os outros não têm direito. Mais dia, menos dia, isso vai acontecer. Para que isso não aconteça, é melhor chamarmos as coisas pelos nomes e pormos tudo correto, para ninguém se sentir inferiorizado em relação aos outros concelhos que estão elegíveis, quando as pessoas interiormente sentem que até poderiam ser muito mais elegíveis que alguma das freguesias que estão. Eu não me estendo mais e passo a palavra ao Dr. Zé Coutinho. Obrigado.
Uma resposta direta em relação ao critério dos 15 mil habitantes aglomerados. Só existem, primeira questão, não existe nenhuma freguesia do Oeste todo que tenha mais de 15 mil habitantes. Facto. Ponto número 1. A mais populosa, a mais próxima, é Nossa Senhora do Pópulo em Caldas da Rainha. Tem 14.400 e qualquer coisa habitantes. Portanto, em relação a isso, penso que estamos esclarecidos. Núcleos habitacionais com mais de 15. Só há 3. Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche. Alcobaça tem menos de 15. Portanto, se formos para o nível de aglomerado, núcleo urbano, são estes os 3. Portanto, freguesias abaixo dos 150 habitantes por quilómetro quadrado existem, a quantidade não sei, tenho aqui listada, mas totaliza 138 mil habitantes. Okay? Se adicionarmos cerca de 30 da mancha proposta e aprovada em PRODER, que não são elegíveis, já temos aqui pelo menos 150 mil habitantes classificados. Bastava fazer isto. Portanto, o que nós estamos a dizer é, caso se aplique este critério da densidade demográfica de per si, nós atingimos o limiar máximo de população para um território-alvo da metodologia do eixo 3, que são 150 mil habitantes. Essencialmente é isto.
Sr. Comandante, faz favor.
Só queria chamar a atenção se estes apoios vierem a ser postos à disposição dos vários concelhos, para se atingir o alvo, ou seja, para se chegar à pequena agricultura, demora imenso tempo e está-se a perder muito tempo. Primeiro há que divulgar, essa divulgação tem que ser feita através das associações, daí a grande importância das associações, motivar as pessoas, identificar as pessoas que têm capacidade suficiente para fazer os pequenos investimentos, acompanhá-los e depois avaliar o investimento. Isto é um processo extremamente doloroso, não se faz num ano. E com a mentalidade que as pessoas têm, desconfiança, desmotivação que existe para fazer esse convencimento, o processo é muito moroso, demora tempo, e eu temo que se não formos céleres nisto, se associações não forem puxadas para este importante papel de divulgação, identificação, eventualmente formação, vamos devolver o dinheiro outra vez, ou então esse dinheiro é aplicado em obra pública, não chega à agricultura. Esse é um grande receio e que em grande parte me trouxe aqui para tentar sensibilizar os senhores deputados para este aspecto. A identificação do pequeno agricultor, saber se tem capacidade ou não, a divulgação de informação, não é o Ministério da Agricultura que o vai fazer. Tem que ser as associações que já são reconhecidas no terreno pelos agricultores.
Muito obrigado. Faz favor.
Mais uma pequena referência. Foi falado que neste momento está aberta a questão das agroambientais, pois, como sabem, e todos devem ter conhecimento disso, vêm os números das inscrições que houve nas agroambientais comparativamente com os outros anos anteriores. Portanto, não existe. É como se não existissem. Portanto, a diferença que existe entre as candidaturas que existiam no antigo quadro para este quadro é como se não existisse, é como se fosse 5% ou 10%. Portanto, os critérios de elegibilidade foram de tal maneira dificultados que... É ver as candidaturas que existem. Obrigado.
Bom, J. Julgo que há um pedido para uma pequena intervenção, uma inscrição sobre deputados a Miguel Gonçalves. Pedia-lhe que fosse, efetivamente, uma intervenção muito curta.
Muito breve, Sr. Presidente. Era só para dizer, estava-se aqui a dizer que a questão de ser a região desfavorecida ou a região favorecida era só para a questão do subprograma 3, mas eu julgo, posso estar errado, eu já li em outubro a última vez a questão do Proteiro, mas julgo que há a questão de majorações relativamente ao subprograma 1. Determinadas majorações para as regiões desfavorecidas e em algumas ajudas. Não tenho certeza. Relativamente à questão de facto da elegibilidade dos investimentos desde 1 de janeiro de 2007. O Sr. Ministro afirmou em março de 2007 que iam ser elegíveis desde 1 de janeiro, afirmou agora em fevereiro outra vez que iam ser. Eu tenho grandes dúvidas, tendo em conta até porque não pagou medidas agroambientais, exatamente porque não tinha saído a regulamentação específica. Não tendo saído a regulamentação específica dos projetos de investimentos, tenho muitas dúvidas que possa pagar, mas eu julgo que era bom que os vossos associados apresentassem de facto candidaturas com investimentos feitos desde 1 de janeiro, para ver então se de facto, e nesse caso, o Sr. Ministro cumpre aquilo.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Miguel Gonçalves. Agradecer aos seus deputados e agradecer naturalmente à Associação Líder Oeste, à Associação dos Viticultores de Alenquer e à Associação da Rota da Vinha e do Vinho do Oeste e à Agro Campesta, o facto de nos terem feito chegar as vossas preocupações. Os senhores deputados tomaram certamente em boa nota aquilo que nos disseram e farão chegar pelas vias regimentais e constitucionais a quem direito, ou governo, aquilo que são as vossas preocupações. Eu espero, e julgo que falo em nome dos senhores deputados, que os ajustamentos justos que houver a fazer, se ainda houver tempo, espero que possam efetivamente ser concretizados. Há um documento que eu gostaria que pudessem deixar, será de imediato distribuído aos senhores deputados. Está encerrada esta audiência. Senhores deputados, muito bom dia. Nós vamos receber agora, em audiência, que foi solicitada com caráter de urgência à Associação de Comerciantes de Pescado da Figueira da Foz, a quem cumprimento em nome dos senhores deputados. Apenas queria dizer o seguinte neste início. Duas informações. Primeira informação, a Comissão de Assuntos Económicos, ontem na sua reunião de manhã, da tarde, ou Joaquim Ruas? A reunião da Comissão dos Assuntos Económicos foi de manhã ou à tarde ontem?
Às 11.
Aliás, de manhã, às 11 da manhã, deliberou remeter à Subcomissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas o vosso pedido de audiência com caráter de urgência. A Subcomissão de Agricultura, por coincidência, reuniu ao meio-dia. Ao meio-dia, deliberou receber-vos hoje. Apenas para dar a justificação porque é que foi tão rápido. Mas penso que aquilo que a Associação de Comerciantes de Pescado da Figueira da Foz queria era celeridade na realização desta audiência. Portanto, eu creio que os senhores deputados fizeram a sua parte no sentido de que esta audiência pudesse ser realizada, concretizada rapidamente. Primeira informação. Segunda informação. Como é que vão decorrer agora os nossos trabalhos? Eu vou passar de imediato a palavra para a Associação de Comerciantes, fará uma intervenção explicando o motivo pelo qual solicitou esta audiência. Passarei a seguir a palavra aos senhores deputados, a um deputado por cada grupo parlamentar presente, eu já vou apresentar aos senhores deputados, e depois eu devolverei a palavra à Associação de Comerciantes para responder aos senhores deputados e acrescentar o que entender, porque a segunda intervenção que eu vos vou, essa segunda intervenção será a intervenção final. Vamos procurar ser objetivos, eficientes e concretizar esta audiência no tempo que nós temos disponível, que é à volta de 45 minutos a uma hora. Vou só apresentar aos senhores deputados presentes, vou começar pelo topo da mesa, do grupo parlamentar do PSD, senhor deputado Carlos Poço e senhor deputado Carlote Marques. Do grupo parlamentar do Partido Socialista, senhores deputados Manuel José Rodrigues, Lúcio Ferreira e Jorge Frão. Eu chamo Miguel Ginestal, também sou do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e sou Presidente da Subcomissão Parlamentar da Agricultura. Dito isto, e uma vez mais, dando-lhes as boas-vindas, passo de imediato a palavra, peço apenas que se identifiquem, porque esta audiência vai ser gravada
e haverá uma IATA que vai transcrever tudo o que aqui vai ser dito. A palavra é vossa, faz favor.
Eu sou José Paixão, sou o Presidente da Associação de Comerciantes de Pescada Figueira da Foz e viemos aqui, portanto, manifestar-se da nossa indignação do que está a passar na Figueira da Foz. Portanto, a Organização de Produtores Centro Litoral celebrou contratos feitos pela Organização de Produtores e alguns comerciantes de peixe que nos estão, portanto, a encostar à parede de todas as formas, que é, o peixe vai ser todo posto em contratos e não vai ser posto nenhum em leilão. E nós estamos inibidos de comprar peixe em leilão. E dessa forma nós não temos qualquer tipo de sobreviver face a esta situação. Portanto, somos 300 e tal comerciantes de peixe na Figueira da Foz. Só 4 é que estão abrangidos com esta PNES, que a Associação de Produtores, a OPE, fez. E não sei como é que a gente vamos fazer face a este problema, a esta situação que está a acontecer.
Era isto?
Esta é a pergunta que nos traz aqui, porque sabemos que, de facto, que este ano nós queremos trabalhar com peixe comprado na lota, em leilão, e não temos peixe para comprar.
Muito bem. Não sei se há mais alguma. Sure. Ah, muito bem. Faz favor. Vão, portanto, se for para todos poderem fazer uma intervenção, vão passando a palavra uns aos outros. Faz favor, apenas solicitando que possam ligar o micro e se possam identificar quando iniciarem a intervenção.
Eu chamo Helder da Silva Marques, sou secretário da Associação de Comerciantes da Figueira da Foz. Já fui em tempos armador e daí a razão da nossa indignidade do que é que está a passar na Figueira da Foz. Valeu daquilo que o Sr. Presidente aqui disse, é verdade, e isto que hoje em dia o mais difícil que acontece ali, e essa prepotência que vem da Organização de Produtores, de nós não temos peixe para trabalhar, não vende peixe, e ele comete irregularidades como sempre cometeu, da seguinte forma, mas agora mais agressivamente. Ele limita a pesca no centro da Figueira da Foz. Ele é que faz as limitações de pesca. Limitações essas que ele ordena...
Eu peço desculpa de o interromper, mas a questão é a seguinte. Está a referir duas entidades que eu gostaria que pudesse ser especificada.
É a organização...
Uma é a Organização de Produtores e a segunda...
O Presidente.
O Presidente gostaria que pudesse dizer exatamente de quem se trata.
Exatamente. Do Sr. António Lé. Do Sr. António Lé, o Presidente... dessa associação, dessa organização de produtores. Portanto, ele fazia antigamente assim, António Miguel Lé, o nome dele é António Miguel Lé. Ele, para combater os comerciantes que querem trabalhar, que é só isto que nós pretendemos, é ter peixe para poder comprar, ele fazia a seguinte forma: os barcos vinham à venda, vendiam 70 cabazes, o que ele agora nem isso vai vender. Que acabou-se a venda do peixe, que o peixe é para entregar diretamente aos contratos que ele tem e aos que são da parceria dele, que são quatro comerciantes de Figueira. Todos os outros 300 comerciantes não têm direito a ter peixe de venda. E o que é que ele fazia? O barco trazia 500 cabazes. Ele mandava parar o barco a venda a 9,90, preço de retirada, tamanho 2, dos barcos todos. Depois de mandar parar as vendas, chega lá e diz assim: 300 cavazes é 9,90 para a fábrica da Briosa, 200 é para o Repor, 400 cavazes são para a Cofisa, 100 é para o Repor. Compensava as fábricas com um Repor devidamente injusto, o que não o pode fazer, porque o peixe não chegava ao preço da retirada. Estes factos podem ser constatados junto à Doca Pesca na Figueira da Foz, que tem conhecimento disto. Doca Pesca da Figueira da Foz tem conhecimento disto. Ele parava as vendas, a maior parte das vezes os pescadores iam para casa, tiravam o linguado. O que é chamado linguado? É o papel da venda das traineiras que se tira ao fim da venda, e a venda, por exemplo, fazia 1000 contos. Quando chegavam de manhã os pescadores, de manhã, a ir para o mar à 1 da manhã, tinham lá 800 contos. Porquê? Pensavam que tinha vendido o peixe a 9,90, porque era aí que era mandado parar na lota da Figueira, e ele apontava para o Repor. Dizia, não, são 300 a 9,90 e 200 para o Repor. Portanto, Nós não tínhamos hipótese nenhuma de fornecer mais fábricas. Não tínhamos esta situação de poder trabalhar. Entretanto, isto foi-se agravando a situação. E este ano, pior ainda. Que este ano aqui é a nossa revolta maior ainda. É que ele nem tão pouco parou também, a Doca Pesca tem conhecimento disto. Chegou ali, o peixe não vai à venda, está vendido por contrato. Agora eu pergunto, que é uma, para já, é uma irregularidade que ele está a fazer nisto. Segundo, se ele tem e manuseia, ele é que manuseia o limite de pesca, porque é que ele depois faz repor sem deixar os outros trabalharem? O repor só poderia ser feito se eventualmente houvesse escoamento. O que é que ele este ano fez? Jogou ruidosamente de outra maneira. Como nós começámos a sentir-se um pouco lesados e o que nós queremos é só transparência para podermos trabalhar, isso é só o que a gente quer, peixe à venda para podermos trabalhar. O que é que ele este ano fez? Jogou ao contrário. Sempre que este homem é um jogador. O Sr. António, Maria, o Sr. António Miguel Lé. Este ano fez ao contrário. Fazia assim, gozando com a nossa cara. Daí a razão de até nos tratar mal e termos uma ação em tribunal contra ele. Chamamos palhaços e chulos, que éramos todos para acabar, que ele não quer intermediários no ramo do peixe. Só tem que ficar ele. E quem não for por ele é contra ele. Disse isto, temos essa ação em tribunal na Figueira da Foz. Ameaçado por ele à frente de toda a gente. Ele este ano fazia assim. Limitava a pesca e depois, para gozar com nós comerciantes, o que acontece? O peixe para a fábrica, como as pessoas devem ter conhecimento a nível geral, pode ser um pouco mais decaído. Não estamos a falar de produto impróprio. Ou seja, a flor do peixe, aquilo vem 500 cavados, os 100 cavados de cima têm outra vista. A qualidade do peixe em si é a mesma, mas não é a mesma. Uma coisa é tirar 50 cavados ou 100 para o consumo, para meter em caixas de ferrovito para vir para o mercado. Outra coisa é tirar ao fim de 400 cavados os 100 cavados que estão dentro do barco, embora do mesmo lance, mas estão um pouco mais descaídos, que para a fábrica é exatamente igual. O que é que ele agora fez, ultimamente? Fazia assim, para gozar só connosco, é só o que ele faz. Ele não está ali para gerir nada, está ali só para gerir ele e os 4 comparsas que ele chama, parceria dele. Vende-se 400 cavados. Meus amigos, agora vai-se vender 100 cavados do resto do peixe sem qualquer tipo de reclamação e tal. Depois nós fazemos este barulho todo, começou agora a fazer só no final da safra. Porque nós lamentávamos, ele ameaçava-nos que ia deixar de vender peixe conforme o fez. Epá, e nós dizíamos, não pode ser, nós queremos peixe para comprar, queremos peixe para comprar. Então ele agora ultimamente, mas só agora ultimamente, fazia isso. Mas ele faz pior do que isso. Ele vende, ele retira peixe. Esse senhor António Lé, presidente da Associação dos Armadores, faz pior do que isso. Ele tira peixe em nome da associação e vai pôr no Leclerc da Figueira da Foz. Esse peixe é vendido a 0,90. Ele chega lá outro dia, o Leclerc não vendeu o peixe todo, ele retira o peixe que mete nas tais ditas fábricas e leva outra vez o peixe novo. No São João, nós compramos sardinha na Figueira da Foz, 14 contos o cabaz, 16 contos o cabaz, 18 contos o cabaz, e até foi mais cara noutros sítios, mas nós estamos a falar Figueira da Foz. Ele vendeu 70 cavados de cada bar, parou a venda, não vendeu mais, meteu o peixe no Leclerc, 0,90 na mesma, nós comerciantes fomos todos a correr para lá e comprar o Leclerc, porque não tínhamos preço, tínhamos comprado 14 contos. Quando eles se aperceberam que nós os comerciantes é que estávamos lá, e o Leclerc, não, só entregamos, não sei se era 8, se era 10 caixas a cada um, não posso precisar de momento isto, mas pode-se provar isto depois. Nós só entregamos 7 ou 8 caixas a cada um. E ele, nós a compramos a 14 contos. Ele a pôr lá o peixe a vender a 0,90, não tivemos hipótese de trabalhar no mercado. As peixeiras levantaram-se contra aquilo e foram todos para o Leclerc. Moral da história, buraco. Os homens deixaram-nos entregar peixe porque ele estava lá a dizer quem eram os comerciantes. E ele, o Sr. António Lé, foi para lá dizer isto é comerciante, aquilo é comerciante. Para não nos venderem peixe a nós, quando ele não deixou vender a lote. Isto aconteceu no São João, na Figueira da Foz, com o Sr. António Lé. E como estas, muitas mais que ele faz. Ele, por exemplo, ele tem ali 4 indivíduos que trabalham no mercado. Trabalham da parceria de... Ah, nesse dia, esse peixe foi entregue, como houve muito outro peixe de repor, que o peixe quando vai para o repor tem que ser congelado, porque o que é o repor? Quando não se consegue vender a mercadoria, tem que ficar congelada, vai, bate no fundo de retirada, vem a comunidade europeia que dá subsídia e depois fica para as faltas, quando há faltas. Que o peixe da maior parte dele, quando é tirado para o repor, era logo vendido em fresco. Vende em fresco logo, para fazer concorrência a nós. Agora o que é que acontece? Quando nós queremos trabalhar, e aquilo que nós queremos só, e essa é a nossa luta, que lutamos a lutar é só por isto, queríamos que alguém nos ajudasse neste aspecto, fossem verificar o que estamos a dizer, se é verdade ou não, junto à Doca Pesca, porque a Doca Pesca tem conhecimento disto tudo. Tanto o Sr. Presidente da Doca Pesca, como os encarregados, toda a gente tem conhecimento disto. Aliás, é conhecimento geral. Isto é conhecimento geral. Nós, o que é que nós pretendemos com isto? Não, nós estamos aqui, se ele recebe dinheiro da CEE, se a CEE dá dinheiro a ele, se ele faz repórter, se não faz. O que é que nós queremos? Transparência, que deixe vender para isto. Então, sim, quando nós, os nossos comerciantes, comprarmos, e o resto que faça, face aos compromissos. Porque ele agora há dias apresentou um caso que também não é verdade. Nós comprámos peixe a 4 contos. Ele para aos 70 cabazes. Porque diz que tem que entregar a quem tem os contratos. Ora bem, se ele é que limita as capturas, na vez de 300, pode limitar a 600. Isto também não é sempre assim. Não se traz todos os dias 600 cabazes ou 700. Também há dias que ele limita 300, os barcos podem trazer 200. Nós estamos a falar só na positiva nem na negativa. Nós, quando chegamos a mim, somos a viar ao mar. Vai-se pescar no mar. Nem sempre é a quantidade que ele diz o limite. Mas 80% das vezes os barcos chavam peixe fora e trazem para a terra para ele, inclusivamente, fazer o que fez ainda o ano passado. Os barcos traziam peixe fora da Figueira e quando eram para vender o caso do Pai Eterno, o barco Pai Eterno, por exemplo, estou a citar nomes que se pode também justificar isto, chegava lá para vender e ele dizia: vocês têm que me dar 40 cabazinhos para os meninos e depois vendes, se não dás, não vendes. Os outros, para os meninos, para uma festa que ele fez de benemérito, a dar aos filhos dos pescadores com o dinheiro que sacava aos outros. Epá, dás 40 cabazinhos, não dás, não vendes. Chega lá outro barco para vender, tu não podes vender. Só vende os que são da cor dele. E esses 40 cabazes, a Loca Pesca tem conhecimento disto também, ele vendia aos 40 cabazes para arranjar dinheiro para depois fazer a festa para o Natal para os meninos. Portanto, funciona assim um pouco o esquema. Queres vender, dás 40 cabazes. Pá, não queres, não vendes, então. É assim que ele funciona. A nossa grande revolta é essa ou esta que a gente pede. Deixem-nos trabalhar, que haja transparência. Porque nós, com ele, como é que podemos trabalhar? Se ele chega ali e retira o peixe, faz mais. Ele, quando retira o peixe, ainda há bem pouco tempo, chega um barco. O barco foi à pesca à noite. O barco vem para vender. Há um amigo dele que lhe diz assim: não deixa vender, não venda-se ainda, não venda-se ainda que eu tenho ali, deixa-me acabar a venda. Ele retira o peixe sair à lota, manda para o consumo e lhe manda apontar na lota. Isto é uma injustiça. Porque nós estamos ali, temos ali 28 armazéns fixos, estamos ali 300 comerciantes de peixe, e ele tira peixe para quatro. Às segundas-feiras há corrida. Para os senhores entenderem o que é uma corrida, não é corrida de... Corrida é assim, há peixe que vai para os mercados, que é a primeira compra, primeiro chega ao mercado. E ele, o que acontece? Tem lá um indivíduo da cor dele, tira duas novas de peixe, dá para aquele. Deixa-se ir à frente, porque é o tal indivíduo que ele chama da parceria dele. Este caso concreto, por exemplo, aconteceu com o senhor Francisco Coimbra Figueiredo. Vai à frente com duas dornas de peixe. Quando ele já está a chegar, é quando ele põe o peixe à venda para os outros comprarem. Assim não temos hipóteses. Não conseguimos trabalhar na Figueira. Nada mais tenho a dizer.
Se estiver, não sei se há mais alguma intervenção da vossa parte. Se estiverem de acordo, eu passaria agora a palavra aos senhores deputados e depois os senhores responderiam aos senhores deputados e acrescentariam outras informações que considerassem como relevantes. Estamos de acordo então com isto? Muito bem. Senhores deputados, vamos seguir a seguinte ordem. Vamos inverter agora a ordem da última audiência e vamos, até porque o senhor deputado Agostinho Lopes chegou já no decurso desta audiência com a Associação de Comerciantes de Pescado da Figueira da Foz, e eu daria em primeiro lugar a palavra ao Sr. Deputado Lúcio Ferreira, do Partido Socialista, depois ao Sr. Deputado Carlos Poço, do PSD, e terminaria, se entendesse, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, pelo menos para cumprimentar seguramente a Associação de Comerciantes de Pescado da Figueira da Foz. Sr. Deputado Lúcio Ferreira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero iniciar a minha intervenção cumprimentando os senhores representantes da Associação de Comerciantes de Pescado da Figueira da Foz aqui presentes, dizer-lhes que foi como já explicou o Sr. Presidente, com uma preocupação imediata de atender ao vosso pedido de audiência que nós agendamos esta reunião para hoje, para vos transmitir que nós, grupos parlamentares, estamos atentos aos problemas do setor e, na medida do possível, ajudar a resolver, e eu falo em nome do meu grupo parlamentar, e quero dizer-vos que ouvi com atenção as vossas preocupações aqui transmitidas e reivindicações. Na medida do possível, vamos, do grupo parlamentar, que registamos as vossas preocupações, tentar ajudar a resolvê-las, Não sei se trouxeram algum documento que nos possam deixar também para complementar aquilo que nos disseram. E, em suma, dizer-vos o seguinte, dizer-vos que, neste momento, como sabem, a questão da venda do pescado, a questão do esforço de transformar em dinheiro aquilo que é o esforço da pesca, e aqui entra em tronca a primeira venda do peixe, é uma questão que está em cima da mesa, é uma questão que nós temos vindo aqui a debater, e passa, inclusive, pela reestruturação ou pela não reestruturação, ou pelo cenário 1 ou cenário 2. Penso que o Sr. Ministro irá anunciar isso hoje ou amanhã de manhã. Já nós, todos os grupos parlamentares, tivemos a oportunidade, e na semana passada tivemos aqui a ouvir os representantes do setor, quer das associações de produtores, quer dos próprios sindicatos, sobre como é que poderá ser no futuro a venda do peixe, a primeira venda do pescado. Eu sei o que é o Repor, temos conhecimento da quantidade de peixe que passa pela lota e a que não passa pela lota. Aqui coloca-se também uma questão que tem a ver com a nova política comum das pescas ou com o Plano Estratégico Nacional para as Pescas 2007-2013, concretamente com o Plano Operacional, que tem a ver com um eixo que é a sustentabilidade do setor. E quando se fala em sustentabilidade do setor, é procurar que o setor que faz o esforço da pesca e tudo aquilo que está ligado, digamos, a jusante nessa área, retire do esforço da pesca o maior lucro possível. Sabemos que existem os comerciantes, isso é um fenómeno que existe, que também têm que viver, é evidente, têm suas estruturas montadas. Agora, a abertura que tem sido concedida para que os próprios produtores façam contratualização direta com grandes superfícies ou com outras entidades, é uma questão que tem que ser bem ponderada, bem analisada, porque nunca deixará o peixe de ter que passar pela lota. É evidente, não é? Porque o controle do Estado, para efeitos estatísticos, para efeitos higiênico-sanitários, para efeitos de cobrança de impostos, segurança social, etc., tem que continuar a acontecer. E, claro, aqui põe-se o vosso problema, o problema de pessoas mais uns compradores, não é? E claro que o produtor, o pescador, tem aí um papel importante na definição dessas regras. Mas é evidente que essa questão é uma questão importante, é uma questão porque nós temos que olhar também para as imensas famílias que dependem desse comércio. Não são só os grandes comerciantes, são também os pequenos comerciantes. E temos que também pensar que existe um outro fenómeno, que é o fenómeno de a abertura das fronteiras e virem, inclusive, de outros países vizinhos aqui vender o pescado. E, portanto, tudo isto é uma questão que tem várias nuances, vários problemas, que penso que agora, com a nova política na questão da venda do pescado na primeira venda, estruturação ou a concessão a privados, nós pessoalmente, todos nós já nos manifestamos, inclinamos mais pela reestruturação, para que a estrutura da Oca Pesca continue a desempenhar a sua função, e penso que isso tem que ser equacionado, porque eu também não posso admitir, como deputado e o meu grupo parlamentar também, que as associações de produtores possam fazer isso que vocês há bocado acabaram de dizer, que é extremamente ilegal, que é condicionar a venda, deixar, portanto, impedir que a venda seja livre e retirar para repor o que não deve ir para repor, porque só deve ir para repor se não houver comprador. Porque isso tem subsídios, e como tem subsídios, portanto, é uma fraude às normas comunitárias, é uma fraude às regras da concorrência, às regras da venda. Portanto, nós registamos atentamente aquilo que vocês disseram, tomamos a devida nota e faremos chegar as vossas preocupações a quem direito. Eu só queria terminar a fazer-vos uma pergunta, porque a vossa associação é uma associação muito jovem, foi recentemente criada, diz aqui no documento, eu gostaria que nos transmitissem quando é que foi criada e qual é o universo que representam, quantos associados é que têm, digamos, dá-nos um pouco o historial da vossa associação. Se não quiserem dar verbalmente, se deixarem ficar um documento também.
Muito obrigado. Vamos ouvir os senhores deputados e depois respondem no final. Está bem? Senhor deputado Carlos Poço, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós ouvimos aqui algumas questões que ultrapassam o âmbito das nossas competências. São aí afirmações graves que depois a subcomissão entenderá em reunião o que é que poderá ou não fazer sobre essa matéria. Precisava de que me esclarecessem aqui algumas outras coisas que não foram completamente clarificadas, mas antes disso gostava de dizer, nós em princípio, o Grupo Parlamentar do PSD, em princípio, acha que o comércio do pescado deve ser feito através das organizações dos produtores, dessa organização. E a primeira pergunta que eu coloco é, porquê é que os senhores não se associam a essa organização? Era uma pergunta que eu deixava, porque é que estão a funcionar completamente separados e não. Porquê é que não estão associados no mesmo conjunto? A outra questão é qual é o papel do Ministério da Agricultura? Portanto, se existe isto, é que nós ouvimos aqui várias questões que têm a ver com fiscalização, têm a ver com funcionamento. E a pergunta é o que é que se passa? O Ministério da Agricultura tem fiscalizado? Existe ou a inspeção? Enfim, as entidades competentes para fiscalização têm feito fiscalização? Porque é quase inacreditável que um leilão não funcione. Portanto, é uma estrutura pública. E, portanto, eu fico incrédulo com as descrições que fizeram de que na DOCA Pesca, em Lota, não funcionam os mecanismos de mercado e de liberdade de venda. Gostava que me esclarecessem um pouco mais sobre isso. Depois, também ouvi dizer, e eu gostava que me confirmassem, que há pescadores que antes de chegarem à Lota deitam o peixe fora. Isso é porque não tem dimensões? Ou é por outra razão? Deitam o peixe e não o trazem para a Lota, deitam o peixe para o mar. Gostava de clarificar essa questão. Se é porque, de facto, não satisfaz a legislação, a questão obrigados, ou se é outra razão que tem a ver, não sei, que gostaria que nos explicasse. Relativamente aos contratos dos produtores, naturalmente, nós temos que preservar as conserveiras, as empresas de transformação de peixe. Portanto, temos que assegurar que os pescadores mantenham o funcionamento destas empresas, que são importantes. Portanto, é uma valorização de peixe. E, portanto, gostava que nos dissessem também o que é que acham, como é que se pode conciliar isso. Portanto, eu penso que essa organização de produtores estará a defender os interesses dessas empresas, que nós também defendemos que funcionem. Portanto, eu gostaria que isso ficasse claro. Portanto, eram estes esclarecimentos que eu queria que nos dessem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Poço. Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Eu gostaria de começar por saudar a Associação de Comerciantes de Pescado da Figueira da Foz. Pedir-lhe desculpa não ter estado aqui desde o princípio na vossa audiência. Portanto, não pude ouvir naturalmente toda a informação que deram, mas a ata da reunião certamente me permitirá, e se nos deixarem ficar uma ligação, quem depois possa pedir algum esclarecimento suplementar, agradecia-vos, no sentido depois de também avaliarmos no grupo parlamentar que intervenção é que poderemos fazer sobre este assunto. Era isto que lhe dizia, desde já.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Nós temos, de resto, o ofício, que julgo que já está ao dispor de todos os grupos parlamentares, com os contactos, temos também os nomes dos dirigentes da Associação de Comerciantes que aqui está, e, portanto, todas essas informações serão dadas aos senhores deputados para os contactos depois que cada grupo parlamentar entender fazer diretamente com a Associação de Comerciantes. Então, vou-vos dar de novo a palavra para uma intervenção final, que gostaria que pudesse ser à volta de 10 minutos, para responder aos senhores deputados às perguntas concretas que vos fizeram e acrescentarem outras informações que entendam que são úteis para que os senhores deputados possam depois, em função do que aqui foi dito e com a ata transcrita e aprovada, podermos apreciar e encaminhar para as entidades que entendermos por convenientes. Dou de novo a palavra então para a intervenção final à Associação de Comerciantes de Pescado da Figueira da Foz.
Muito obrigado. Bem, em princípio, em relação vou começar pela última, que é aqui quando o senhor deputado diz que as fábricas de conserva, isso é o que nós pretendemos, é o que nos faz falta a nós para trabalharmos. Porque nós, comerciantes, temos 10, 15, 20 empregados. Cada um que está aqui tem 20 empregados a trabalhar. Por acaso eu até tenho mais, mas isto não tem causa disso. Nós precisamos das fábricas para trabalhar. Agora, não conseguimos é dar às fábricas aquilo que o Sr. Dom Miguel dá ilegal. Porque ele funciona assim. O limite de pesca, como eu disse, é ele quem o limita. Os barcos trazem 300, 500, 600 ou 800 cabazes. Ele diz, amanhã são 800 cabazes. Ele sabe que as fábricas precisam de 3 mil cabazes, traz só 300. Se quiser isto, traz 500. Fornece as pessoas e o resto entrega nas fábricas. Ou ele, ou nós. Nós temos caminhões de tiro, eu tenho, por exemplo, onde eu tive de deixar de fazer as fábricas, porque eu não podia fazer nas fábricas isto. Parar a 9,90 e dizer a eles, tu vais-me gastar a mim 300 cabazes a 9,90 e eu agora dou 200 ao preço de reparo. Se eu não tenho reparo, não consigo fazer para a fábrica. Mas nós que temos as fábricas, também não temos o direito de acabarem connosco. Senão ninguém pode trabalhar. Porque se aquilo tiver mercado aberto e liberal, qualquer um compra para fazer combate. Chama-se isto de concorrência leal. Cada um compra, um trabalha por 10 anos, outro trabalha por 5 escudos, então temos que ganhar 10 escudos em cada quilo. Temos que ajustar como é que se pode trabalhar. E as fábricas, com esta situação, nós não temos hipótese, nós não podemos dar para as fábricas. Daí a razão de nós precisarmos das fábricas. O Sr. Deputado diz que o peixe deve passar todo pela lota. Devia ser assim. 80% do peixe dos poveiros, por exemplo, são acordos totalmente falsos. Temos aqui alguns para poder mostrar aos senhores deputados, daqui a um bocado para se poder explicar isso. Nós temos aqui os contratos feitos. Os contratos feitos. Temos aqui totalmente falsos.
Da Póvoa.
Da Póvoa Verzim. Alguns da Póvoa Verzim. Temos aqui contratos de linguado, por exemplo, a 6 euros, quando ainda ontem foi a 15 euros da lota. Temos aqui polvo, temos aqui lulas, temos aqui tudo isto. Que esse peixe nem à lota passa. Nem à lota passa. O pioneiro desses negócios foi esse dito senhor António Lé. Que eu tive algumas vezes com ele, por não querer comprar na Candonga. Quando ele, é sócio desses barcos, tinha o linguado a vender na Candonga. Eu queria para a lota, porque na lota o linguado dá 14, 15 euros, conforme podemos constatar mais uma vez, junto da lota da Figueira de Foz. Esses contratos são feitos a Manel dos Cavalos, desculpem lá a minha linguagem, que passam que o peixe nem a lota vai. Carregam-se as cabrinhas para poveiros, não chega à pessoa do contrato, compro eu ou o outro, tem que comprar. Se eu tenho que comprar, se não tenho na lota, tenho que comprar na Candonga. Não posso mandar o meu pessoal para casa. Eu tenho que fazer isso. Se fosse à lota, muito melhor seria. Tínhamos IVAs, pagávamos e trabalhávamos. Quando a gente fala na doca pesca, o problema da doca pesca, por incrível que pareça, mas isto é verdade, e os senhores podem constatar, e o senhor presidente da doca pesca que está na Figueira, o senhor Vitor Nogueira, os empregados, quem manda na doca pesca é o senhor Tom Miguel. Repito, quem manda na boca pesca é o Sr. Tom Miguel. O Sr. Tom Miguel chega ao pé do Sr. Vitor Nogueira, chega ao pé do indivíduo qualquer, chega ao pé do porteiro e pergunta para que vai o peixe? Já vi para que vai. E o peixe nem à lota vai. Dezenas de vezes, centenas de vezes. Depois está na rua, apontas para este, para aquele, para aquele. Digam-me lá, como é que o indivíduo que está à frente da boca pesca, o Sr. Vitor Nogueira, vamos lá à frente dele, quando os senhores quiserem, pode fazer alguma coisa. Primeiro manda para a rua, depois é que manda apontar para quem é. Para quem mais lhe convém. Também isso pode, junto do Sr. Vitor Nogueira, na Figueira da Foz, constatar que é verdade. O repórter das fábricas já está. Ah, o peixe não podemos depender dele. Porquê é que nós não fazemos com ele um contrato? Eu, pessoalmente, eu, como eu, estamos a falar de mais de 300 comerciantes, sim, não, com outros poderemos fazer, mas eu estou na Figueira da Foz. Eu posso mandar deslocar um barco, eu posso fazer um contrato com um barco de Matosinhos. Para mandar deslocar um barco de Matosinhos para a Figueira da Foz, é um bocado complicado, ou então tenho que tirar os 500 cavalos ao barco. Mas nós, quando pedimos isto, nós comerciantes, quando pedimos isto, nós não estamos a pensar só em trabalhar para as fábricas. Porque eu faço isso, se calhar este ano, se me viram obrigado a fazer numa de revolta, ou então paro. Mando para o desemprego, como eu, não digo muitos mais. Então falir, então, tem sido tudo direito. Eu paro aquilo e peço aqui, mando todos para o desemprego. Eu não tenho que ser subjugado a ele, nem intimidado por ele. Eu tenho que fazer um contrato com o barco de Matosinhos para me trazer peixe à Figueira para meter para as fábricas. Nós, quando pedimos a venda liberal, é para termos um peixe de qualidade para podermos fornecer para os mercados. Porque a fábrica em si, como expliquei desde o início, o peixe não tem que ser aquela primeira qualidade, embora o peixe seja da mesma qualidade. Eu, quando explico isto, o peixe não tem que ser aquela flor do peixe, chamamos nós, para tirar, para vender aos mercados. Eu não posso ir para um restaurante ou para uma baixaria com um peixe mais decaído. Tem razão. E agora outra coisa. Eu, António Lé, não posso confirmar isto porque eu nem sequer pedi, nem nunca pediria. Prefiro parar. Se calhar se eu lá fosse hoje dizer que queria fazer um contrato com ele, disse sempre que não fazia. A mim disse sempre que não fazia. Porque ele diz mesmo a toda a gente Quem não é por ele é contra ele. E os que andam com ele é... Acho que o banho dele dá um nome.
A parceria.
A parceria dele. Para quem não é da minha parceria, é contra mim, acabou. Isto é como funciona com ele. Agora, não se pode responder esta, se não são todas as pessoas que entendem. Em relação aos comerciantes. Os peixes quando vêm sem medida, porquê é que os peixes são mandados fora? Os peixes são mandados fora por duas razões. Às vezes, vem numa rede peixe que marca a sonda e largam ao mar. E apanham, por exemplo, peixe sem medida. Esse peixe sem medida tem que ser largado ao mar, porque não tem a medida. Exatamente, nem sequer pode ser transportado nem nada ao lado. O que acontece? Se ele tem um limite de 500 cavados de sardinha, o barco tem 800, tem que chapar 300 ao mar. Porque se trouxer para a terra os 800 cavados, não pode vender. A não ser que seja, como ele fez o ano passado ou há 10 anos, alguma das vezes, uma delas à Vila do Arcos, que a dona... Como é que ela se chama? A dona Júlia veio à Secretaria-Geral das Pescas explicar isso e pôr isso, a vender peixe para barcos encostados. Barcos encostados ou cais... Estás amarrados ao cais e ele traz 300 cavalos, agora vai vender para aquele barco. Se for, da parceria dele. Porque se não for, também não vende. E é daí a razão de se chapar o peixe ao mar. Chapa-se ao mar quando vem excesso dos limites que ele faz limitações. E penso que não falta responder a nada. E peço as minhas desculpas se de facto falta alguma coisa que me está a passar para dar alguma resposta. Agora explico isso para trás. A fiscalização que há na loja. Há os doutores da lota que podem fazer inspeção ao produto, que é só o que há, porque de resto ali, eles, como disse o senhor, pode-se também provar isso, eles chegam lá um barco da Póvoa, encostam um carro, chega lá a guarda fiscal, os gajos mostram o contrato, está semi-legal, a guarda fiscal olha para aquilo e pode carregar. Se aquilo houvesse um controle depois, agora vamos conferir o que é que está no carro, vamos pesar, e o senhor agora tem que mostrar a fatura deste contrato que você vai vender, mas isso ninguém pede, chega lá, mostra, está a carregar porquê? Estou a carregar por contrato por este senhor. A guarda fiscal olha para aquilo, pode seguir. Se é assim, espera aí, vamos tirar uma guia do que é que o senhor leva. E agora vamos conferir se faturou, de facto, esta polveira, uma delas é a senhora Bonança, se faturou este linguado que vai aqui, esta mercadoria toda. Claro, se isso acontecesse uma vez, depois teria que ser de outra maneira dela fazer o contrato, porque aqui hoje não tinha validade. Mas disse, as validades que há são estas. Ele diz, vai para a Bonança, para Matosinhos. Chega ali e vende-me a mim ou vende outro qualquer, porque aquilo depois, quando são apanhados. Quando são, de facto, que agora fiscal pergunta o que é que estão a carregar. Eles exibem o contrato, está aqui até um, pode ficar depois para os senhores. E lá,
agora. Pedia apenas que desligasse e ligasse o microfone.
Ora, portanto, em relação a estes contratos, que eu tenho aqui dois contratos, um da Organização de Produtores da Figueira da Foz, onde alguns deles, portanto, demonstram bem o que é que está a passar. Um senhor que é comerciante de peixe na Figueira da Foz, que tem um armazém e é também, portanto, o proprietário de uma treineira, é armadora, onde ele faz um contrato, tem duas empresas, onde ele faz um contrato dele para ele. Ou seja, de uma empresa dele que é armadora, faz um contrato para a empresa dele que é comerciante de peixe. Portanto, só por aí começa a saber o que se passa ali assim. Portanto... A situação, nós também não fazemos, em relação à situação que foi posta aqui, contratos com a Organização de Produtores. Porquê? Porque há um esquema muito fácil que ele monta. Ele dá o peixe de primeira qualidade às pessoas que são da parceria dele e nós, se fizéssemos um contrato com ele, ele automaticamente ia-nos pôr o peixe de menor qualidade, na qual nós não conseguíamos trabalhar dessa forma. Outra situação, portanto, dos subsídios de Ouroporos, portanto, ele classifica peixe de segunda qualidade, é classificado de primeira qualidade para receber os tais ditos subsídios.
Também de 2 e 4, aquele peixe está vendido.
Exatamente,
é classificado. Mesmo peixe.
Portanto, peixes que são classificados como tamanho 4, ele classifica como D2 para poder abranger o subsídio. Ou se forem T4 ou T2, classificam como T4, conforme as conveniências do mercado, ele classifica para abranger, portanto, os referidos subsídios.
Exatamente. Porque o indivíduo que está a classificar aquilo é um funcionário dele.
Exatamente.
Funciona, o classificador do peixe é um funcionário dele. Classifica-se a 4. E mais, o mesmo barco, também se pode constatar isto de Junta de Loca Pesca, T4, T2, ano se vende agora põe T4. O mesmo peixe, vazado em cima da banca. Vejam qual é o critério do classificador da lota que está lá a classificar o peixe, que é funcionário dele também.
Nós já fizemos já pedimos uma reunião também ao Ministério da Agricultura e Pescas, ao Sr. Dr. Henrique Monteiro. Fomos recebidos, não foi por ele, foi por a doutora Helena Figueiredo, e onde nós portanto, manifestámos esta situação. Havia também o doutor Carlos Ferreira, que é um inspetor que muitas vezes vai à Figueira da Foz, e ele tem conhecimento desta situação. Já falei com ele algumas vezes, e, portanto, ele sabe praticamente tudo o que é que está a passar no terreno.
Julgo que estão respondidas as questões aos senhores deputados. Sr. Deputado Lúcio Ferreira.
Não me respondeu à questão que eu coloquei sobre a vida da vossa associação.
Quantos associados? Uma breve descrição. Quando é que foi formado? Quantos associados?
A associação foi formada, portanto, propositadamente para fazer face a este problema. Exatamente. Portanto, nunca, já teria sido pensado muitas vezes na Figueira da Foz fazer uma associação de comerciantes, mas falava-se de boca, mas na concreto nunca foi feito nada. Foi feito no final do ano passado. Neste momento tem 100 e... Ou certo, não sei, mas tem já mais de 150. Entre armazenistas e retalhistas. Temos aqui a ata, temos aqui fotocópia de escritura...
Carlos, posso, faz favor?
Só para clarificar.
Helder da Silva Marques, não é?
Sim, Helder da Silva Marques.
Eu tenho aqui a lista com os nomes dos senhores da Associação de Comerciantes. Sr. Deputado Carlos, posso?
Eu só queria perguntar, insistir um pouco, talvez já tenha perguntado, não percebi bem a resposta, porque é que os senhores, como comerciantes, não se associam então a outros pescadores? E qual é o papel dos pescadores no meio disto tudo? Os pescadores da Figueira da Foz estão todos associados a esta organização desse senhor? Sim, ou alguns estão fora?
São obrigados.
Não podem constituir uma OP?
Não são produtores.
Não, mas os pescadores...
Vocês só podem fazer contratos com OP, não podem fazer por embarcações...
Sim, exatamente. Mas esses outros pescadores que não se sentissem satisfeitos eventualmente podiam organizar-se numa OP. Essa é a questão que eu coloco.
E
saber, portanto, esse senhor Manuel Lé, não é? António Lé, se está, portanto, se tem o monopólio, entre aspas, se tem a associação de todos os pescadores. Porque se tem, eu também vou pôr uma dúvida. Que se tem é porque está tudo a funcionar bem, os pescadores estão satisfeitos. A minha pergunta é, no vosso ponto de vista, os pescadores estão satisfeitos com a organização que está montada? E uma questão que eu queria ter posto no princípio e me passou, mas coloco agora, é relativamente às instalações, se estão licenciadas, se está tudo a funcionar de acordo com a lei, se têm conhecimento disso ou não. Muito obrigado. Era só.
Os pescadores satisfeitos estão com vontade de todos sempre de o matar. Agora o que é que acontece? Todos, se for à Figueira hoje, embora eles tiveram o ano passado, um ano a nível nacional, que há 20 anos não havia um ano assim. Há 20 anos. Eu fui armador, como disse aqui desde o princípio, e eu fui armador durante 3 anos, dono da Princesa do Mondego. E o barco fazia 35 mil contos, o segundo ano fez 40 mil, e houve o terceiro ano que fez 52 mil contos. Que já era bom. Já não era bom. Defendia essas situações. Os pescadores eram tudo contra o Tom Miguel, porque ninguém gosta do Tom Miguel. Ninguém. Nenhum pescador gosta do Tom Miguel. Agora é assim. Está a correr ao goto. Teve um ano que os barcos fizeram 180 mil contos. O Sr. Dom Miguel é sócio de 4 barcos da Figueira. Na Figueira só há 8. Duas cooperativas. Uma delas, quando chateia, corta o gasol. Tem que andar na linha, senão fica sem gasol. Os outros 4 barcos, ele é sócio. Fazem 180 mil contos o pescador, com o devido respeito que há por eles, porque se eles não existissem, nós também não estaríamos aqui. Nós precisamos do pescador e temos que estimar e acarinhar. Também já nem há gente tomar. São lá os velhos, porque nós ninguém quer aquela vida. O pescador, quando vê dinheiro, o pescador só trabalha de noite à pesca e de dia dorme. Há dinheiro, coitadinhos. Coitadinhos, no bom sentido da palavra. Atenção, nós necessitamos daqueles homens que lá andam, porque eu, por exemplo, não ia parar para o mar. E como eu, muitos. E o que acontece? Como há dinheiro agora, toda a gente tem que estar satisfeita. Porque, como disse aos senhores, ele em 3 barcos, Princesa do Mondego, Atleta e 2 Estrelas, fez 1,5 milhão de contos. Que fizesse 1 milhão. Eu não sou o dia, ele dobra que ele seja a gente. Deixa-nos já trabalhar, que é só o que a gente quer. O que acontece? Os outros 2 barcos, ou 3, foi para lá um barco, que é a Nossa Senhora da Lapa, que era da Pró-Peixe. Não tinha nada a ver com o OP. Chegou lá, ela foi tão apertada por ele. A senhora vem aqui ou vem se for preciso. Foi tão apertada por ele, que quando aquilo estava em moco, já foi há 3 anos e atrasou um bocadinho, a primeira coisa que ele fez, metia lá a gasol, foi cortar o gasol. E ela teve que passar para o OP. Porquê? Porque ele constantemente ameaçava. quem sabe, e qualquer barco que caia na Figueira da Foz, dê para o peixe, além de ter que seguir rigorosamente as regras, que isso é o estatuto que ele tem, parece-me que é permitido por lei, tem que seguir rigorosamente a lei que ele impõe. A lei, não é a lei, isto não será o nome adequado. Portanto, digamos, tem que seguir as regras que ele impõe. Vende 7 acabados, o resto vende a 9,90. Portanto, não pode vender matozinhos ao preço de retirada, na Figueira a outro, na Figueira de matozinhos parece-me que é igual. Em Peniche é que não. Pronto, seja aquilo que for, tem que ser seguido as regras dele. Tem que ir para ali. E depois com outro problema, não é? Que ele, quando chega lá a esses barcos, e nós, peixeiros aí, somos todos fracos. Somos todos fracos, peixeiros. Todos. Somos todos fracos. Chega lá um barco de matozinhos, o que é que ele faz? Hoje vende 300 cavalos cada barco. Ou 400 cada barco. Que é para o outro indivíduo, coitadito. Chegou mais tarde, ele sabe que vem. As pessoas estão ali para servir para o mercado, compra. Quando o outro chega, já não vende. Podia seguir, já não vai para lá. Porque chega lá, porque já estou servindo. Comprei 100 cavalos, aquele comprou outros 6, outros comprou outros 50. Porque ele faz isso. Vai à venda ao que ele quer. E chega lá, ele não tem que dar contas a ninguém. Deveria dar. E aí, não, ok, peixe, que diga alguma coisa. Hoje vem 300 cavalos. Hoje vem... Ah, dá uma esquecida de uma que ele fez no ano passado. Quando chegou ao final da safra, os peixes ficam mais simples, como é que eu explicar aos senhores? Mais magros, pronto. O peixe deixa de ter. Devem perceber o que é isso. Não fica tão gordo o peixe. Ora bem, esse peixe, quando é para consumo, depois deixa de ter. Sardinha.
Exatamente.
Sardinha. O que é que acontece? Esse peixe, quando está mais magro, não tem o mesmo valor para o consumo, nem para as fábricas. Quando ele nos tratou mal nessa ação que está em tribunal, a primeira reação do indivíduo foi assim. Hoje, se querem ver esses palhaços que estão nesses churros, hoje vou pôr aqui 700 cavalos à venda para os pescadores. A ver o que é que eles compram. Peixe magro e de maior tamanho. Porque nós temos um tamanho próprio, não é para o tamanho próprio. Temos tamanho hoje, a gente tem que ver o que é que mar traz. Mas pronto, dentro disso, a gente, o peixe de 24 pedras tem valor, o peixe de 14 tem outro, o peixe de 17 tem outro. Nós vendemos melhor de 24, o da fábrica vende melhor 14. Então ele chega ali, para nós todos, esses palhaços que estão, esses churros todos, agora quer ver o que eles vão comprar. Vendo barco todo o peixe. E nós começamos a olhar os postos, dizer, peixe de 14 semanas, seco. Epá, e nós estávamos ali, por isso é que ele defesa, exatamente, porque o peixe... Ah bem, pedimos um bocado, e o gajo, estão a ver, esses palhaços não compram nada e tal. Esses churros para onde estão? Isto foi que chutou o Miguel, estava a ação em tribunal também nisto, para Figueira, portanto isto é a propósito que ele... Ele é que nos dizia e faz o que ele quer, né? E ninguém põe a mão. Então porquê é que ele não faz isso sempre? Porque tem os contatos com as fábricas. Então porquê que não aumenta o limite de captura? Porquê que ele baixa? Para fazer render o peixe também, estou de acordo. Que é preferível fazer render o peixe do que a bata vela. Então, mas e porquê que põe reportes sem deixar chegar ao fundo do reporte? Que é sempre essa a minha dúvida. Há que deixar bater no fim, depois então mandar para o pão. Porque ele é que limita, ele limita a captura. É ele, Tom Miguel, Tom Miguel, que limita os cavalos de sardinha que são pescadas no outro dia. E muitas vezes diz assim, por exemplo também, amanhã vou pôr um limite de 500 cavalos, mas senhor, é? Chega lá amanhã, os pescadores vão para o mar, têm que ir à portaria buscar um papel onde diz o limite de captura. E o gajo passa na telha, epá, 200 cavalos. Temos o gajo de 500, agora só temos. E o pescador mais 200, agora é assim. O pescador está revoltado, Tom Miguel? Não. O pescador é aquilo que eu acabei de dizer aos senhores, que fazem-nos muita falta a nós. O pescador é que no Natal ele fez uma festa, paga para os indivíduos obrigados a pagarem. Obrigados a pagar. Fez uma festa para o Tom Miguel este ano, até deu o telemóvel a cada um, o Tom Miguel assim, porque o pescador é assim. E depois assim, epá, este ano, meu santo Deus, isto correu bem este ano. Epá, o gajo está a gerir bem. É assim que funciona. Porque se isto estiver um ano de peixe de mistura, eu gostaria de estar aqui sentado hoje um ano e que desde nós fomos por loucas e não devem pedir desgraça para os outros, que nos caem sempre a nós, mas nós sempre que aos outros caem a nós, devia ser um ano só de peixe de misturas. Que eu queria ver o Tom Miguel instado lá com o pescoço este ano. Mas eu teve um ano de sorte o ano passado, um ano que há 20 e tal anos, qualquer pescador sabe que me sente que não há na Figueira da Foz, há 20 anos um ano de pesca assim. Aliás, Figueira da Foz, há 27 anos, esta parte não tem sardinha daquele tamanho. As instalações, temos ali outro problema. Na Figueira da Foz, temos outro problema. Eles andavam lá a gastar dinheiro, tudo vinha mal gasto. Andavam lá a fazer cubículos. O Estado ia dar com a pesca. Tem que ser o Estado ia dar com a pesca. Pronto, ia dar com a pesca. Nós todos depois ia dar com a pesca. Não há um armazém lá legal, e estou convencido, segundo diz o Dr. Branco, que liberdíssimo a mim também, diretamente, quando lá foi ao meu frigorífico, que implicou lá comigo, e a gente, enfim, o doutor está aqui a implicar com uma situação que é verdade, precisava lá umas coisas, resina no chão, vou pôr a resina e está certo, assim. Então, tenho um armazém que estou a pagar na lota, o meu por acaso fiz um alpendre, gastei lá 40 mil contos a fazer um alpendre, para fazer peixe, faço peixe num alpendre, e os armazéns estão a pagar 300 contos de venda por mês, não há armazém legal, não há um legalizado na Figueira da Foz, Nenhum de nós estamos aqui, temos um documento que possa vender peixe. Estamos todos ilegais. E a maior parte das ocapescas também estão ilegais. A maior parte das ocapescas. E agora chegam lá, aumentando a renda, lá a fazer obras. Obras, não. Gastar milhões sem qualquer tipo de proveito, porque ninguém consegue. O Dr. Branco disse-me a mim, enquanto eu estiver à frente, eu não realizo armazém nenhum daqueles. Fizeram lá uns cubículos, que nós comprámos sem cavalo de sardinha, nem em caixas para ouvir. Só meter os sem cavalo lá dentro do cabo, dentro dos armazéns. E não temos nada para trabalhar. A OP faz o peixe. Essa também é verdade. Nós ainda fazemos os peixes, eu, por exemplo, nesse alpendre, tenho um alpendre grande como centro grande da lota, e os outros lá dentro. A OP faz o peixe junto dos tanques de gasóleo, debaixo das fezes das gaivotas, à vista dali toda a gente, ali, ao pé do gasóleo, para entregar ao Leclerc, e ele até faz mais. Ele vai entregar aos restaurantes, ele, da OP, entregar aos restaurantes camarão, peixe fresco aos restaurantes de sardinha, compra, entrega, o Dr. Miguel apresenta ao OP da Figueira da Foz. O peixe dele é feito na rua, junto aos tanques de gasóleo, onde os barcos estão abastecidos. E as condições dele.
Portanto, eu só queria duas situações. Portanto, uma das situações é... Portanto, se ele tem o peixe todo contratado, como ele diz aqui no contrato que eu tenho aqui, com 4 conserveiros ou 5 e 3 comerciantes de peixe, qual é o motivo, portanto, de ter direito a subsídios? Portanto, se ele tem a produção já garantida, não sei para que é que é os subsídios, não é?
Tu não sabes?
Essa é uma situação. A outra situação, portanto, em relação aos armazéns. Portanto, nós temos, de facto, uns armazéns que sofreram umas obras para estarem de acordo com as regras comunitárias para podermos trabalhar. Isso não é verdade. Nós não temos licença de ocupação. Nenhum de nós tem licença de ocupação. Nós queremos ter o número de controle veterinário, portanto, depois de termos a implementação do HACCP, e nós não conseguimos legalizar armazém nenhum. Estamos todos a correr riscos em termos de fiscalização da ASAI ou de outra entidade qualquer, não conseguimos legalizar, e somos quase forçados a fazer uma ginástica muito grande para andarmos aqui no dia-a-dia a sofrer determinados problemas, muitos problemas que aparecem todos os dias, onde o Sr. Tom Miguel, como presidente de uma organização de produtores, faz-nos concorrência, não tem armazém, não tem HACCP, não tem qualquer tipo de requisitos que nos são impostos a nós, e faz-nos concorrência recebendo subsídios comunitários de apoio à pesca e de outro tipo de situações, e nós não conseguimos combater com ele, porque isto é-nos impossível.
Muito bem. Creio que ficou claro. Creio que está claro. Quer a exposição, as perguntas e depois os esclarecimentos posteriores. Antes de terminar esta audiência, só queria dizer o seguinte. Eu queria pedir aos serviços prioridade na transcrição das declarações desta audiência. Porque há aqui afirmações que são afirmações graves, que precisamos da ata. E no momento da apreciação da IATA, na reunião da subcomissão, teremos que decidir o que fazer com essa IATA, a quem remeter, para, naturalmente, a quem de direito serem colocadas as diversas questões. Quer sejam questões de legalidade, várias foram aqui colocadas, quer sejam os problemas de desregulação, para usar uma palavra soft, digamos, das regras de funcionamento do mercado, também várias aqui foram colocadas, quer sejam também, naturalmente, questões de fiscalização, que foram várias aqui abordadas. Portanto, o que eu queria pedir aos serviços, e era isso que vos queria dizer, daremos prioridade à transcrição da ata desta reunião, de forma que ela possa ser apreciada rapidamente numa próxima reunião da Subcomissão de Agricultura, para que o que aqui foi dito possa ser encaminhado para quem direito, aos diversos níveis. Antes de terminar, apenas dizer, temos também presente, entretanto chegou o Sr. Deputado Miguel Almeida, os senhores conhecem, que é da Figueira da Foz, também está connosco o Sr. Deputado Pereira da Costa, que é também do PSD e também, como sabem, tem ligações à Figueira da Foz, e ontem o Sr. Deputado João Portugal, que também é da Figueira da Foz, transmitiu-me que não poderia estar presente, com pena dele aqui nesta audiência, porque tinha um compromisso já previamente assumido fora da Assembleia da República, mas pediu-me que vos transmitisse, apresentasse os cumprimentos e pediu-me que fizesse chegar as informações que aqui fossem vinculadas. Dito isto, Senhores deputados, uma vez mais cumprimentando-vos e disponibilizando a subcomissão para aquilo que entenderem, estamos sempre disponíveis para vos ouvir e para o que entenderem. Apenas agradecer a presença de todos e dava por encerrada esta reunião.